Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Semana passada, nós começamos uma série sobre a generosidade. E hoje, vamos continuar esse aprendizado falando sobre Lucas capítulo 18, verso 18 a 30. E o texto diz assim: certo homem importante lhe perguntou a quem? A Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isto, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Que bênção! Uma história extremamente famosa, uma história de um encontro tenso, difícil, mas muito conhecido. Provavelmente, até mesmo se você não frequenta uma comunidade cristã, uma igreja cristã, você já ouviu essa história. Você provavelmente já deve até ter ouvido alguns sermões acerca desse ensino do Senhor Jesus. O que é importante para nós sabermos sobre essa passagem nessa manhã? Em primeiro lugar, eu vou utilizar uma expressão do jovem rico. Mas se você prestou atenção na leitura bíblica, Lucas não fala que ele era jovem. Mateus fala e Marcos fala. Então eu vou adotar a perspectiva de Mateus e de Marcos na minha fala de hoje para dizer que ele era um jovem rico. Agora, o mais importante sobre isso é porque provavelmente, numa cidade como São Paulo, ou até mesmo aqui presente, é possível que entre nós estejam alguns jovens ricos. Por onde nós vamos caminhar nessa manhã, Gustavo? O meu objetivo é primeiro trazer para você que existe um perigo espiritual associado ao dinheiro. Em segundo lugar, eu quero mostrar para você como que esse perigo ele se revela na vida do ser humano. E no último momento, como nós lutamos contra esse perigo. Existe um perigo, como ele se revela e como nós combatemos esse perigo. A primeira parte da nossa exposição, da minha exposição dessa manhã, ela está relacionada a esse perigo associado ao dinheiro. E nós temos aqui os versículos mais conhecidos dessa passagem. Jesus trata sobre uma metáfora da impossibilidade. Ele pega o maior animal conhecido e pega o menor objeto feito pelo homem e faz uma metáfora utilizando esses dois elementos e fala: não é possível um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E ele diz: é difícil um rico entrar no reino dos céus. Agora, quando nós lemos essa expressão, é mais difícil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus está fazendo a seguinte afirmação: todos aqueles que são ricos estão destinados ao inferno. No céu não existe espaço para absolutamente ninguém que tenha riquezas. Não. Por quê? Por causa de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó, por causa de Davi, por causa de Salomão, José de Arimateia, Lídia. Figuras na Escritura Sagrada que certamente tiveram mais riquezas do que muitos de nós aqui presentes e do que muitos na face da terra, e hoje são contados como homens e mulheres que serviram a Deus e foram importantes e o amaram e entregaram sua vida a Ele. Em seguida, vem um questionamento dos discípulos. E o questionamento é o versículo 26. Então, quem pode ser salvo? Quando os discípulos perguntam isso, quem pode ser salvo, isso mostra que existe uma tentação enorme de nós irmos para a leitura bíblica envoltos de uma realidade cultural, achando que a Bíblia valida a cultura. Como assim, Gustavo? Nos tempos bíblicos do primeiro século e até mesmo anterior a isso, as riquezas sempre foram atribuídas como uma grande bênção de Deus. Então, uma pessoa que é rica, ela tinha a seguinte fama entre as demais pessoas: como Deus ama essa pessoa. É impressionante, porque Deus derramou sobre ele riqueza. Deus derramou sobre ele muitos bens. Se você lê Gênesis, várias expressões, às vezes, dos lábios de Jacó, ele fala: e o Senhor me abençoou, me dando muitas ovelhas, muitos cabritos, muitos cordeiros. Então, essa percepção da riqueza associada a uma bênção de Deus, quando Jesus conta essa história e os discípulos estão vivendo essa história, a pergunta que eles fazem é: se os ricos não podem entrar no reino dos céus, então quem pode? Se eles que são abençoados, queridos, amados por Deus, não podem, então quem é que tem condição de entrar no reino dos céus? Quem é favorável a eles? E aqui nós temos um grande alerta. Cuidado ao tentar implementar a sua visão cultural na Bíblia. Não se encaixa. A Bíblia não existe para reafirmar a cultura. A Bíblia existe para orientar a cultura. Por isso que nos dias de hoje surgem igrejas com o lindo nome Igrejas Inclusivas, que pegam a cultura e tentam encaixar na Bíblia a todo e qualquer custo, amputando verdades importantes da Escritura Sagrada. Não é a cultura que define a Escritura, é a Escritura que orienta a cultura. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus, nesse momento, faz uma afirmação daquilo que toda a Escritura Sagrada sempre fez. A Bíblia sempre trabalhou a impossibilidade do homem salvar a si mesmo. Não existe um versículo sequer na Escritura Sagrada que apoie, sustente, fundamente a ideia de que o homem pode salvar a si mesmo. Jesus não responde: o que é impossível aos ricos é possível a Deus. Jesus fala, o que é impossível ao homem é possível a Deus. Porque foi isso que Deus fez em toda a Escritura Sagrada, em toda a história. Sempre Ele vem ao encontro do ser humano. Ele fez isso no Éden, Ele fez isso no Êxodo, Ele fez isso com os reis, Ele fez isso na cruz e Ele fará isso na volta de Cristo. Sempre Ele vem ao encontro do homem. Então, toda e qualquer pessoa que alcança a salvação é um milagre, porque aquela salvação o alcançou primeiro. O que é que Jesus Cristo tem em mente? Ele tem em mente que aquilo que é impossível a nós é possível ao Senhor. Mas o que isso tem a ver com os ricos? Jesus Cristo está colocando o dedo no maior Deus, naquele que fica em pé de igualdade com o Senhor no coração humano. Na única criação humana que recebeu o título de divindade, quase que em pé de igualdade com o Senhor. Ou você adora a Deus, ou você adora as riquezas. Nenhuma outra condição humana recebeu tal importância. Somente o dinheiro. Mas por quê? Porque o dinheiro amplifica, potencializa, acentua as nossas tentações. Você está falando que pobre não tem tentação, Gustavo? Tem. Mas se você é rico, as suas tentações são amplificadas pela sua condição financeira. Você pode explicar isso melhor? Posso? Como que o dinheiro é espiritualmente perigoso? Porque ele aumenta as tentações. Em quais áreas? Em que momento? Eu preciso que você preste atenção para entender que Jesus Cristo não tinha com ele o Novo Testamento. Nem existia o Novo Testamento. A Bíblia que Jesus lia eram os escritos, os profetas, os salmos, os provérbios. Essa era a Bíblia que Jesus Cristo lia. E com todo esse pano de fundo, Jesus entende o poder que o dinheiro tem na vida de um homem e de uma mulher. Na semana passada, e se você não viu a mensagem da segunda, da semana passada à noite, que é a primeira parte do tema generosidade, eu expliquei, eu gastei acho que uns 20 minutos falando sobre essa perspectiva da desonestidade. Então, hoje de manhã, eu quero, em um minuto, relembrar você. Quanto mais dinheiro você tiver, mais será a sua tentação. Quanto mais dinheiro você tiver, mais inclinado você será, mais tentado você será. A trapaça, as manobras contábeis, a lucros desonestos, a parcerias escusas, porque quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é para você ganhar mais. É fácil. Eu não estou falando que todo rico é desonesto. O que eu estou falando é que todas as pessoas que têm dinheiro são mais tentadas à desonestidade. Como é que isso funciona? Num segundo aspecto. Ela é uma tentação. Passa para mim, por favor. Na tentativa de conduzir você à cegueira. Como assim, Gustavo? Quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais ela nega que tem. É fato. Quanto mais tem, mais se acha que ela não tem. Porque ela vai construindo essa ideia. Quanto mais dinheiro uma pessoa tem, menor é o percentual de contribuição dessa pessoa, seja na igreja, na instituição filantrópica, seja em ajuda aos pobres, do jeito que for. Quanto maior a renda, menor é o percentual de contribuição. São dezenas de estudos que existem sobre isso. Quanto mais pobre, maior é o percentual que a pessoa doa. O dinheiro nos conduz a uma cegueira. Em outras palavras, quanto mais dinheiro você tem, menos dinheiro você sente que você tem. Por quê? Porque quando você aumenta a sua renda, automaticamente você aumenta os seus gastos. Está uma coisa muito associada à outra. Puxa, eu ralei demais para chegar até aqui. Agora eu mereço determinadas coisas. Eu mereço comprar determinadas marcas. Eu mereço almoçar e jantar em determinados restaurantes. Eu mereço determinado veículo. Meus filhos merecem estudar agora nessa escola. As nossas férias agora, afinal de contas, a gente merece. A gente vai para determinado lugar. Aumenta a renda, aumentam os gastos. E o sentimento de que você não tem permanece. Continua se retendo. Você ganha 10 vezes mais do que você ganhava, mas ainda continua com o sentimento de quem está amarrado, amarrada. Ele é uma tentação à cegueira, porque nós entramos num parâmetro de comparação. Você antes morava naquele apartamentinho pequenininho, mas agora você mora um por andar. Mas naquele mesmo prédio você sabe que tem pessoas que ganham muito mais do que você, que tem um carro melhor do que o seu, que viaja para mais longe e mais tempo do que você. E você se acha pobre. Não. Quem tem dinheiro mesmo é o do 115. Ele tem. Eu não. Cegueira. Uma tentação à cegueira. Vai se tendo dificuldade sobre a generosidade. A tentação vai ainda além. Um sentimento de falsa segurança. Porque é isso que o dinheiro traz. Já conversamos também na semana passada sobre isso. Se você tiver uma boa poupança, estiver pensando na sua aposentadoria, você sabe que se você ficar sem emprego, está tudo bem. Eu me garanto um bom tempo. E isso dá uma falsa segurança. Agora, como é que você faz se bate a sua porta ali, ó? Oi, tudo bem? Doença terminal, cheguei. Você tem 3 meses de vida. Você também se sustenta na sua conta bancária? Não. Coração partido? Não. Crises profundas de depressão? Não interessa se tem dinheiro ou não. Sua preocupação é existencial, não é financeira. Falsa segurança. E, por fim, uma tentação ao orgulho. Todos nós sabemos que a humildade, ela é uma característica admirada. Nós admiramos pessoas humildes, pessoas que reconhecem os seus erros, pessoas que pedem perdão, pessoas que têm o caráter que é ensinável, pessoa que você sabe que você pode falar algumas coisas, vai doer, mas ela vai entender, porque ela é humilde. Agora, pessoas que têm muitas riquezas, elas são conduzidas a um sentimento de orgulho baseado na meritocracia. Porque você ganha mais, você se acha melhor. Porque o seu carro é mais novo, você se acha melhor. Porque as suas roupas são mais novas, você se acha melhor. Porque os seus filhos estudam em determinado lugar e você se acha melhor. Porque as suas férias não são no Brasil e você se acha melhor. É um princípio perigoso. Perceba, o dinheiro potencializa o orgulho. Cuidado! Jesus está dizendo isso. Cuidado! Não quer dizer que você seja mais competente, mais inteligente. Cuidado! Gustavo, por que o dinheiro tem esse poder? Por que que isso parece que nos vicia, nos cega? Por que que isso me dá um sentimento de segurança que quase me torna devoto a ele? Por que que eu fico orgulhoso? E aí tem uma resposta muito boa. A gente precisa entender a interação de Jesus com o jovem rico. Porque nessa interação de Jesus com o jovem rico, nós temos perguntas e respostas. E essa interação revela algumas coisas. O que nós temos aqui é uma sessão teológica. Nós temos aqui uma aula de teologia. Um jovem, governante, importante, rico, se aproxima de Jesus diante dos seus discípulos, provavelmente algumas outras pessoas ali presentes, que se calam diante da chegada dele. E esse jovem vira para Jesus e faz uma pergunta. Como posso ser salvo? Se você quiser conhecer a soteriologia de qualquer religião, faça essa pergunta. Como posso ser salvo? Gustavo, o que é soteriologia? É todo o ensino baseado na doutrina da salvação. Como que uma doutrina explica a salvação? Tem que ser por meio dessa pergunta. Como posso ser salvo? E aí Jesus, de maneira surpreendente, responde. Obedeça aos 10. Obedeça aos 10 mandamentos. Mas quando Jesus Cristo fala obedeça aos 10 mandamentos, eu tenho a impressão de que todos os discípulos e o público que estava ali naquele momento falou assim, hã? Obedeça aos 10 mandamentos? Por quê? Porque exatamente nos versículos anteriores, de 9 até 14, Jesus Cristo conta uma história, uma parábola de um fariseu e de um publicano. Dois homens que subiram ao templo para fazer a sua oração. O fariseu orando de pé, em alta voz, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses miseráveis que estão comigo neste dia. Obrigado, Senhor, porque eu obedeço os 10 mandamentos. Eu honro meu pai e a minha mãe, eu guardo o sábado, eu dou o dízimo da minha produção, e eu dou o dízimo da hortelã, do cominho, das sementes de mostarda, eu separo e dou para o sacerdote. E Jesus diz que naquele mesmo dia um homem fez uma oração. E esse homem era um coletor de impostos. E ele não conseguia nem olhar para o alto, mas ele só dizia: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E a lição dessa parábola é: naquele dia, aquele homem voltou para casa justificado. Quem? O que obedeceu os 10 mandamentos? Não. Aquele que clamou por misericórdia. Mas logo em seguida, um homem pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz: obedeça aos 10 mandamentos. Eu fico imaginando os discípulos. Mas ele não acabou de falar que não era, que não foi esse que foi justificado? Essa é a beleza da individualidade como Jesus Cristo trata as pessoas. O problema desse diálogo é que dentro dessa estrutura não cabe a graça. Generosidade é um compartilhar da graça. Mas para esse homem, a graça não cabe. O que a gente gostaria que Jesus tivesse falado para ele? Querido jovem, para você ser salvo, me receba como Senhor e Salvador da sua vida. Porque daqui a alguns dias eu estou indo para a cruz. E lá na cruz você receberá o perdão de Deus. Mas para ele, é ofensivo você dizer que ele não tem que fazer nada de mérito para ser salvo. Que nada das suas mãos pode alcançar a graça e o favor de Deus. E aí Jesus diz, ou melhor, o jovem diz: já faço. Está vendo? Faço tudo. E quer saber mais? Faço desde que eu era pequenininho, adolescente, eu faço isso. Jesus tinha dado para ele sinais, mas ele não entendeu os sinais que Jesus estava dando para ele. No começo da nossa história, esse jovem vira para Cristo e fala assim: bom mestre. E Jesus responde para ele: por que você me chama de bom? Não existe pessoa boa a não ser Deus. Jesus não está dizendo que ele não era bom. Jesus estava dizendo: você não é bom e eu sou Deus. Mas ele não entendeu isso. E essa história precisa ir, de novo, ser interpretada à luz de um pano de fundo. O que que Jesus sabe? Jesus sabe que o Senhor, o soberano Senhor, se ele registrasse os pecados, quem escaparia? Quem pode chegar diante de Deus e apresentar o livro dos pecados em branco e dizer: é meu por direito, eu vou entrar? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Cumpra os 10. Já faço. Tudo. Aumenta o nível. Jesus aumenta o nível. Só falta uma coisa, então. Venda tudo e dê aos pobres. Venda tudo e dê aos pobres. Será que Jesus está dizendo que a única maneira de nós sermos salvos é se nós doarmos todo o nosso dinheiro para a instituição de caridade? Não. Não é isso. Jesus não está falando isso. Jesus está tratando com a individualidade deste homem. Você obedece mesmo todos os 10 mandamentos? Sim, desde a adolescência. Tá bom. Vamos para o primeiro mandamento, então? Não terás outros deuses diante de mim. Venda tudo, doa e me segue. Ah, foi reprovado no primeiro mandamento. Você também tem a impressão de que é fácil seguir a lei? Esse jovem tinha certeza de que ele tinha condição de seguir a lei. Mas por que Jesus fala com ele sobre dinheiro? Porque nesse caso, o problema era o dinheiro. Em outros casos, o problema não era o dinheiro. Como, por exemplo, em João capítulo 4, quando Jesus Cristo encontra a mulher samaritana. Ele encontra a mulher e fala, eu tenho a água da vida. E ela fala, eu quero a água da vida. E Jesus diz, então vá lá e chama seu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Ele fala, já tive 5. E o sexto não é seu. Por que Jesus não fala para ela, vende tudo que tem e me segue? Porque para ela o problema não é o dinheiro. Para ela o problema é o coração. É o amor. São os relacionamentos. Jesus não se aproxima das pessoas com a fórmula mágica do evangelismo. Jesus ouve as histórias, identifica os ídolos e diz, tire isso do seu coração. Eu preciso ocupar o centro do seu coração. Seja o que for, eu ocupo esse lugar. Enquanto eu não ocupar esse lugar, você não consegue me seguir. Por isso, eu pergunto a você, onde está a sua fé? Gustavo, eu não tenho fé. Tem? Ela só deve estar direcionada para outro lugar. Talvez direcionada para o seu emprego. Talvez direcionada para a sua renda, talvez direcionada para o seu marido ou para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu trabalho, para o seu ministério, para a sua igreja, mas menos para o seu Deus. Não é um problema de não ter fé, é ter uma fé colocada num local errado. Jesus está dizendo para esse jovem rico, vende tudo que tem. E me siga. Foi isso que Pedro fez. Foi isso que João fez. Foi isso que Tiago fez. Deixaram os barcos e me seguiram. Se você está olhando para o dinheiro, para o romance, para o amor, para a família, para suas causas políticas, se você está olhando para qualquer coisa além de Jesus, isso vai destruir você. Direcione a sua fé para aquilo que definitivamente importa. Por isso que Jesus não falou para o jovem rico, onde está a sua esposa? E nem falou para a mulher samaritana, vende tudo o que tem. Olha para mim, se Jesus Cristo for a sua identidade, se ele for a sua identidade, você não terá problema nenhum com a generosidade. Como é que a gente luta? Qual foi a reação dele? Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito, muito rico. Como que a gente luta contra esse poder? Como que a gente combate isso? A única maneira de você combater isso é você olhar para o jovem rico. Como assim, Gustavo? Esse cara acabou de rejeitar a Cristo, se entristecer, ele bancou-se de arrogante, cumpridor da lei, e você acha que ele é o parâmetro para que eu deva seguir, para entender como eu luto contra o dinheiro? Porque ele lutou e não conseguiu, ele não venceu. Por que você está falando para ele ser o padrão? Mas não é ele, é o outro. Você não viu que essa história tem dois jovens ricos? O outro deixou o trono celestial. O outro se despojou da sua glória e encarnou entre nós. O outro jovem rico é que deve ser o alvo para nós olharmos e entendermos como nós escapamos do poder do dinheiro. Você consegue imaginar essa cena? Tanto Mateus como Marcos falam que Jesus Cristo o amou. O amou. E eu fico imaginando um possível diálogo de Cristo com esse jovem, dizendo: eu deixei a minha glória. Eu me tornei um mortal. Eu nasci um ser humano frágil em uma manjedoura. Eu deixei o trono e eu estou indo para a cruz. Eu fui despojado dos meus amigos. Na cruz eu serei despojado das minhas roupas. E na cruz eu serei despojado da presença do meu Pai. E você está preocupado com o seu dinheiro? Em que momento da nossa história nós perdemos de vista que Jesus Cristo é o maior modelo de generosidade e compartilhar da graça que existe para o discípulo dele? A sua generosidade nos deu perdão, eternidade, presença com Deus. Se você não acredita nisso, preste atenção. Existe um outro Deus reinando na sua fé, na sua vida e no seu coração. A ordem de Jesus é: deixe, abandone esse Deus. Ele não vai te sustentar no dia da ira. Coloque Cristo no centro do seu coração. Porque fazendo isso, você não vai ter que se preocupar com perguntas menores, como, por exemplo: Gustavo, mas quanto eu tenho que contribuir? Você quer um número? O Antigo Testamento fala para você dar a décima parte da sua renda. Se você fizer isso, parabéns, você atingiu o padrão do Antigo Testamento. Agora, de mãos dadas com o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele mostra a generosidade sacrificial. Não para alcançar alguma coisa, mas porque você já foi alcançado por aquilo. E por conta daquilo não reinar no seu coração, você pode contribuir de maneira generosa, ao ponto disso afetar a sua própria vida, como afetou a igreja da Macedônia, e esse vai ser a exposição de hoje à noite. O Novo Testamento é um sacrifício de amor, de gratidão, de semeadura, de algo que você está fazendo para o bem da comunidade, para o bem do reino, para que a comunidade e o povo vejam a justiça de Deus entre nós. Quanto? Eu não sei quanto. Mas se isso não estiver afetando você, afetando sacrificialmente, talvez a pergunta seja: por que não mais? Por que não mais? Porque fazendo isso, talvez a gente esteja próximo do que Cristo fez. Cristo não deu a décima parte do seu corpo, a décima parte do seu sangue, a décima parte da sua vida. É a vida. Isso é generosidade. Ele é o exemplo de compartilhar da graça. Quanto mais você compreender o que o jovem rico fez por você, quem é o jovem rico? Jesus. Mais alegria você terá no seu coração de participar de causas que alegram a Deus e manifestam a justiça dele. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor nesse momento?